O mal de Alzheimer é associado imediatamente à perda da memória, mas nem sempre é assim que acontece, porque existem quatro tipos da doença. O diagnóstico clássico é, de fato, o que está associado às falhas de memória no início da doença, mas há também outros três tipos de Alzheimer. Um deles é associado a problemas de linguagem, outro à desorientação espacial e um terceiro à falta de motivação. O professor Vitor Tumas, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, explica.
Na doença de Alzheimer, o sintoma principal é a perda de memória, e a perda de memória recente. Então é o paciente que não lembra das coisas agora mais adquiridas mais recentemente. Então, por exemplo, alguma notícia que ele escutou e ele não gravou, alguma coisa que aconteceu e ele esqueceu, um recado que ele anotou e não lembrou, enfim. Esse é o tipo de distúrbio de memória mais característico e mais comum como sintoma de início da doença de Alzheimer.
E os demais sintomas?
Bom, na fase de início existem as formas que a gente chama de apresentação incomum da doença, ou seja, são formas de apresentação que não são tão comuns como a forma de perda de memória, e aí o paciente pode ter outros sintomas, tá? Essas formas podem se apresentar assim. Uma forma a pessoa pode ter o início dos sintomas ou começar com sintomas com dificuldades para encontrar palavras. Muitas vezes as pessoas falam que ele está com problema de memória porque não lembra as palavras. Às vezes eles queixam dessa forma, mas na verdade não é um problema de memória. É um problema específico da linguagem. Então a pessoa não lembra, por exemplo, ele quer falar, me dá aquela caneta. Ele não consegue lembrar a palavra caneta. Então ele fala, me dá aquela coisa ali, o negócio de escrever, o lápis, por exemplo. Tá? Então essa é uma forma inicial em que a doença se manifesta com o distúrbio de linguagem. Tá?
Certo.
Há uma outra forma em que o paciente começa com alterações comportamentais, especialmente com uma certa apatia, um certo distanciamento, uma falta de motivação. Isso pode ser muito confundido e é muito comum também de acontecer em pacientes com depressão, então às vezes é difícil, você tem que diferenciar uma coisa da outra, mas é outra forma de apresentação, ou seja, o paciente não tem tanta alteração de memória, mas tem alterações de comportamento. E por fim, uma última forma mais incomum de aparecimento da doença de Alzheimer ou de manifestação da doença, que se caracteriza por a pessoa ter dificuldade de se localizar no espaço. Então a pessoa começa a não localizar direito os lugares, se perder com facilidade, não saber se localizar na própria casa ou num ambiente próximo de casa, enfim. São essas formas, outras variáveis que são menos comuns, mas de apresentação da doença em que o paciente tem esses sintomas e tem pouca alteração da memória.
Já se sabe o que determina um determinado tipo de sintoma ou outro, não, num paciente?
Então, essa é uma pergunta interessante, né? Isso, sem dúvida, o sintoma que o paciente manifesta depende do local em que a patologia da doença começa a afetar no cérebro. Então, o mais comum é que a patologia comece no local que a gente chama de lobo temporal, e aí aparecem os problemas de memória como manifestação inicial.
Que é o que predomina, não é?
É o que predomina. Essas outras formas, elas se manifestam assim porque a patologia da doença começa em outras áreas do cérebro. Agora, por que alguém tem a forma clássica ou tem a forma incomum? Por que a patologia se deposita em outros lugares inicialmente? A gente não sabe por quê, não tem ideia por que isso acontece.
E o tratamento diferencia um do outro, não?
Hoje, o tratamento ele é um tratamento que não diferencia um tipo do outro. Talvez no futuro possa sim haver maneiras de você interferir de maneira diferenciada. Mas nesse momento, o tratamento, o mais importante é você reconhecer essas formas de apresentação atípica ou incomum da doença, fazer o diagnóstico correto, tá? E aí começar o tratamento. E o tratamento, ele não, pelo menos o tratamento farmacológico é o mesmo. Obviamente que quando você vai orientar a família, a pessoa sobre adaptações a como lidar ou a vida do paciente nessas circunstâncias é diferente, né? É diferente se orientar alguém que vem tendo algum problema de memória de alguém que se perde com facilidade, por exemplo, ao sair de casa na vizinhança. Então a orientação que a gente vai dar em termos de como lidar e como conviver com esses problemas é diferente.
Certo. Como é que está a incidência da doença do Alzheimer aqui no Brasil, professor?
A incidência da doença de Alzheimer no Brasil é parecida com a do mundo em geral. Tá? É, a doença afeta mais ou menos, uma estimativa aproximada, 6 a 8% das pessoas com mais de 64 anos de idade.
Certo.
Essa é uma estimativa geral, é uma doença ligada ao envelhecimento. Então é a mesma prevalência aproximada, a mesma frequência da doença que a gente vai observar em outros países, mesmo do primeiro mundo.
Quer dizer, o Brasil, que tem uma população que está envelhecendo, essa doença, ela com certeza vai entrar aí no foco dos tratamentos de saúde da população, né?
Já devia ter entrado, porque realmente vai ser um problema de saúde pública importante daqui a alguns anos. Já vem sendo, né? Vai ser cada vez mais.
Perfeito. Mais alguma observação que o senhor gostaria de fazer, professor?
Não, acho que a doença de Alzheimer é uma doença que traz muito receio às pessoas, né? Elas têm muito medo de ter a doença. Então, quando tem algum parente afetado, e realmente o fato de ter um parente afetado pela doença aumenta o risco das pessoas terem também doença de Alzheimer, embora...
É uma doença hereditária, não?
Ela não é hereditária na maior parte dos casos, mas há um componente hereditário que predispõe as pessoas a terem a doença, tá? Então, as pessoas sempre perguntam, ah, o que eu posso fazer? Basicamente, o que se recomenda para quem não tem a doença, mas que tem medo de ter a doença, é basicamente cuidar da saúde geral, tratar de todas as suas doenças, tipo hipertensão, diabetes, manter elas bem controladas, manter uma vida ativa mentalmente e fisicamente. Há evidências de que, por exemplo, exercício físico protela o aparecimento da doença. E é isso que a pessoa pode fazer, se manter saudável do ponto de vista de saúde em geral, mas também saudável do ponto de vista mental e físico. Isso ajuda, pelo menos, a protelar o aparecimento da doença.
Nós ouvimos o professor Vitor Tumas, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Segundo o Ministério da Saúde, a doença afeta mais de 1 milhão de pessoas no Brasil e os primeiros sintomas aparecem na faixa etária dos 40 aos 70 anos. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.